para esse tipo de ação, para coibir uma atuação desarrazoada de transportadores, muitas vezes irregulares, que fazem o transporte e a descarga em locais inadequados, como que você citou, em córregos, em terrenos baldios, enfim, em ruas menos movimentadas, e fazendo um completo desserviço a João Pessoa.
Como é que a população pode proceder em relação ao descarte do lixo, principalmente aquele de grande quantidade?
Essa ação a que nós nos referimos agora há pouco, ela irá seguir nos próximos dias da mesma forma, e temos aí a perspectiva de termos aí novas apreensões e talvez novas prisões, mas a população em geral tem como nos auxiliar, tem como auxiliar as forças de segurança, porque estamos falando aqui de um crime ambiental, certo? Ele é um crime ao patrimônio público, uma vez que ele gera uma demanda para a Enlu, gera uma demanda ao município, desconstrói os espaços públicos, através da denúncia. A denúncia através do João Pessoa no, na palma da mão, acessa o aplicativo através do app e faz o registro e faz, inclusive, pode até ter a possibilidade de anexar a foto da irregularidade verificada nesse anexo e acompanhar o atendimento e também por telefone.
E caso a pessoa tenha uma grande quantidade de lixo para descartar, como é que ela pode fazer isso? Qual o local correto?
A gente tem que compreender que resíduo, que comumente chamamos de lixo, ele tem várias classificações. Os resíduos, eles devem ser mantidos separados. Resíduo de construção civil, para que seja descartado e a responsabilidade da destinação sempre é do seu gerador, é através de uma empresa credenciada, licenciada, e a disposição final desse resíduo de construção, que inclusive pode ser reaproveitado pela própria construção. Caso a pessoa não queira contratar uma empresa privada, credenciada, licenciada para isso, pode também fazer a contratação do recolhimento desse material de resíduo de construção civil até o volume de 1,8 metros cúbicos, de forma gratuita, pela própria Enlu. Uma vez ao ano, ele pode sim, dispõe dessa franquia que está inclusa dentro da própria TCR. Agora, antes de fazer o descarte, ou seja, antes de fazer a obra, que ele comunique a Enlu, que é para que isso não fique na calçada, porque a disposição em calçada, que é uma falsa impressão que muitas vezes as pessoas têm, olha, eu coloquei na calçada, a responsabilidade agora é da prefeitura. Não é. Inclusive, pode gerar até uma infração, uma multa para esse imóvel. Ele tem que fazer a comunicação de forma antecipada, e também pelo João Pessoa na palma da mão. Então, ele tem a opção de fazer a comunicação à Enlu, e se for um pequeno volume, a Enlu vai lá e recolhe de forma gratuita, porque isso está contemplado já na própria TCR.
Em relação à legislação, quem for pego realizando descarte irregular é enquadrado em crime ambiental. Quais as penalidades que podem ser aplicadas?
Como as verificadas, elas perpassam pela autuação administrativa, que é o quê? A multa, a apreensão do veículo, a notificação do transportador, a suspensão da licença, se for um transportador credenciado, e também as cominações penais, que pode repercutir, inclusive, numa prisão em flagrante, como a que tivemos no dia de ontem.
Nós conversamos com o superintendente da Enlu, Ricardo Veloso, sobre o trabalho da autarquia e sobre a operação realizada em conjunto com outras secretarias municipais para combater o descarte irregular de lixo aqui em João Pessoa. Nós agradecemos muito pela participação, superintendente. Voltamos aos estúdios.
6h16. Muito obrigada, Vanessa, por trazer informações para a gente, não só sobre essa operação, mas a importância da participação da população no cuidado com relação ao lido com o lixo. Porque existe o lixo e existe os resíduos. Os resíduos são aqueles que podem ser aproveitados, são aqueles que podem ser reciclados, que podem ser utilizados de alguma maneira e que existem várias associações, inclusive catadores que passam na porta das pessoas fazendo recolhimento desse material. Existe o lixo, que é aquele que realmente precisa ser recolhido pela Enlu, precisa de um tratamento especial para poder não prejudicar o solo, não prejudicar a natureza, não prejudicar toda a vida no planeta Terra, Francisco.
Isso. A gente já vinha conversando sobre isso desde ontem, né, Sueli? Inclusive,
Isso.
só lembrando para o nosso ouvinte que esses resíduos que são descartados, eles são geralmente levados para aterros sanitários. Existe até
Isso.
uma lei brasileira que determinou desde 2014, se não me engano, o fim dos lixões e a inclusão, né, a exigência de que todos os municípios eles tenham aterros sanitários, que é justamente para garantir que haja ali um tratamento adequado desses resíduos, né, para combater a poluição do meio ambiente. Então, existem políticas públicas para garantir essa destinação adequada e daí cabe ao cidadão também fazer a sua parte de buscar separar esses resíduos adequadamente, fazer essa destinação correta para que, de fato, essa cadeia possa funcionar da melhor forma possível.
Então, vamos contribuir, pessoal. Vamos fazer a nossa parte. Vamos estar presentes nesse projeto que é tratar bem a nossa casa, que é o nosso meio ambiente. Agora são 6h18. Vamos mudar de assunto, porque terminou ontem as audiências promovidas pelo governo do estado, dos Estados Unidos, no caso, né, para debater o possível novo tarifaço sobre importação de produtos brasileiros no país. As reuniões tiveram a participação de representantes do setor produtivo e outras autoridades brasileiras.
Pois é, Sueli, e essas audiências aconteceram paralelamente às negociações oficiais, né, que vêm sendo conduzidas por meio da diplomacia aqui do Brasil. O prazo para uma decisão dos Estados Unidos sobre essa imposição das tarifas se encerra agora no dia 15 de julho. A gente vai ouvir a entrevista que o nosso repórter Felipe Lima fez com o economista Cássio Bessaria para explicar o que é que está acontecendo nesse jogo das negociações.
Para entender os possíveis impactos dessa disputa na balança comercial, conversamos agora com o economista Cássio Bessaria. Cássio, seja bem-vindo à Rádio Tabajara. Cássio, o que é esse novo tarifaço?
Bom, na realidade, o tarifaço ele foi implementado há um mês atrás. O governo americano anunciou novas sanções aos produtos exportados pelo Brasil. E aí isso não ficou restrito ao setor, foi algo bem mais abrangente do que aquilo que foi previsto há um ano atrás. O que a gente está observando agora é que, uma vez implementada uma tarifa a um país, ele tem um período para recorrer. E o que a gente está observando agora é justamente essas rodadas em que o Brasil pode se manifestar e mostrar que aquelas tarifas que foram impostas não estão em acordo, não estão em desacordo com os tratados internacionais.
Caso essas barreiras sejam realmente implementadas, quais setores produtivos eles serão os mais afetados e qual a consequência para a nossa balança comercial, Cássio?
Quando um país implementa uma tarifa sobre as importações de um outro, né? Para o caso brasileiro, o principal impacto é que o custo para exportar para os Estados Unidos, né, o produto brasileiro vai se tornar mais caro. Então, isso muito provavelmente vai afetar a demanda por produtos brasileiros, né? Ou seja, o americano ele vai precisar pagar mais para comprar um produto brasileiro. Então, é bem provável que eles passem a demandar esse produto de um outro país que tem um custo menor. Então, para o produtor brasileiro, né, ele vai ter dificuldade de vender esse produto lá nos Estados Unidos. Isso acaba afetando não só a produção, mas também expectativas de produção futura. Então, se eu sou um produtor local brasileiro, que vejo que vou ter dificuldades para vender o meu produto, então é bem provável que eu vá reduzir essa produção. E redução em produção, o corte de produção, sempre tem impacto direto sobre emprego, né? Então, se cai emprego, cai renda, cai consumo, então isso tem um efeito negativo também para a economia brasileira.
Então, dessa forma, o consumidor brasileiro pode acabar sentindo esse tarifaço no bolso também, não é?
Isso, porque pode gerar desemprego, né? Algumas pessoas podem perder emprego devido a essa redução na produção. E aí é menos renda, o consumo acaba sendo afetado também no mercado doméstico. Né? Tem efeitos não só para o exportador, mas pode ter efeitos para a economia como um todo.
Cássio, a tentativa de barrar essas tarifas envolve negociações técnicas e a busca por novos compradores também, né? Incluindo um acordo com a União Europeia. Essa estratégia de diversificar os mercados é rápida o suficiente para proteger a nossa economia caso o diálogo com Washington falhe?
A diplomacia é sempre o melhor caminho, né? O Brasil já passou por experiências no passado que conseguiu reverter. É uma estratégia interessante de ser adotada. Quanto à diversificação comercial, esse é um ponto, é uma discussão atemporal, né? Ela deve ser levada em consideração independentemente desse momento que estamos vivendo agora de um contexto de tarifaço. Por quê? Porque se você tem toda a sua produção sendo destinada para um país ou para poucos países, quando esses países estão em crise, isso acaba afetando também a nossa economia. Então, a pauta da diversificação comercial, ela acaba a diminuir esses riscos de internalização de crises internacionais, né? Então, a pauta da diversificação comercial, ela deve ser levada em consideração, independentemente do momento, e isso pode ajudar também os produtores. Isso, de fato, não é automático, é um processo em construção, porque são novas regras, são novos países, são novos contratos, e tudo isso leva um certo tempo para ser implementado.
Nós falamos sobre as audiências e sobre o novo pacote de tarifas contra produtos brasileiros vendidos no mercado estadunidense. Na nossa conversa, o economista Cássio Bezarria falou dos possíveis impactos dessa disputa para a economia. Cássio, muito obrigado pela disponibilidade.
Valeu, pessoal. Até a próxima.
Voltamos com vocês no estúdio.
6:23, muito obrigada, Felipe, por trazer essas informações. E muita gente se pergunta, por que que isso importa? Importa porque se tiver tarifas, os produtos, eles chegam mais caro aqui no Brasil e os nossos produtos que costumam ir para lá, acabam ficando também sem ter um escoamento, né? Eu recordo que quando foi feito um outro tarifaço que impôs 40%, uhum, depois foi até revisto que chegar a 50%, porque já existe a tarifa de 10%, então, o governo brasileiro procurou outros parceiros comerciais para conseguir distribuir toda essa parte produtiva que já era vendida, era comercializada para os Estados Unidos. E assim, entendo que na política econômica nacional, o país ele pode sim colocar essas tarifas, dentro e respeitando o que a política mundial coloca, permitindo, mas é algo que não prejudica só o nosso produtor, sabe, Francisco? Prejudica também a própria população estadunidense que vai comprar um produto mais caro. Eu recordo que a carne lá ficou caríssima na época do tarifaço.
Sim. Inclusive, eu soube de notícias que empresas, indústrias, grandes indústrias americanas tinham já solicitado ao governo dos Estados Unidos para não tarifar os produtos do Brasil, exatamente porque existe uma dependência, sim, né? Inclusive das empresas lá de fora, com relação aos produtos aqui do Brasil. Então, realmente é um assunto que preocupa tanto a nós brasileiros, como também parte do povo americano, justamente porque esse impacto é sentido por todo mundo aí.
Com certeza, traz uma preocupação generalizada com relação a isso. Bem, esperamos que seja resolvido, que dentro de todas essas discussões a gente não tenha implicações, uhum, maiores, porque enquanto a gente está falando de tarifaço, tem alguns especialistas, não só economistas, mas até especialistas em guerra, que estão preocupados de que seja apenas uma cortina de fumaça para algo que os Estados Unidos está planejando. Uhum. Afinal de contas, diz, o Brasil tem o quê que interessa a eles? Terras raras. Uhum. E as terras raras são os produtos que é base para toda a tecnologia que é utilizada no mundo.
Exatamente ali.
Então, é importante que a gente tenha esse entendimento e compreenda que os Estados Unidos colocarem como o PCC e o Comando Vermelho, o PV aqui do Brasil, como grupos terroristas, é para ter uma desculpa de caso ele venha invadir e dizer que está interferindo diretamente na questão do tráfico de drogas porque está prejudicando o país deles. Mas, na realidade, assim como foi na Venezuela, é para ter um controle, uhum, sobre aquele país.
Daí a importância de se manter essa jogada, essa rodada de negociações, né, uhum, para que esses acordos possam avançar e, enfim, os governos, os países possam chegar num denominador comum que possa beneficiar toda a população, né?
Não sejamos ingênuos, porque os Estados Unidos não é nem um pouco, né?
Com certeza.
Agora 6:26, vamos fazer um giro de notícias em Campina Grande. Hoje o correspondente Rostan Lucena começa falando sobre a campanha Liquida Campina. Bom dia, Rostan.
Bom dia e uma ótima quarta-feira para vocês da bancada e para todos que estão acompanhando o Jornal Estadual. Começa hoje a 24ª edição da campanha Liquida Campina, ação promocional de incentivo às vendas que oferece descontos variados em todos os segmentos do comércio e em atividades do setor de serviço e que tradicionalmente acontece após o encerramento do maior São João do Mundo. Promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas, a campanha conta com a participação de mais de 500 estabelecimentos comerciais de Campina Grande e região. Quem fala um pouco mais sobre a versão deste ano da Liquida Campina é o presidente da CDL Campina Grande, Eliésio Bezerra.
Nesta quarta-feira, dia 8, estaremos iniciando a nossa tradicional Liquida Campina. A campanha que, na verdade, a cidade espera, né? É a 24ª edição. estaremos trazendo uma premiação também realmente expressiva, um carro zero quilômetro, mas 5 motos elétricas, né? Pensando justamente na questão da sustentabilidade. A CDL completa 60 anos e traz essa edição com muito carinho, muita alegria, digamos assim, também um esforço enorme da nossa diretoria para trazermos mais uma edição da nossa campanha. Então, ela será do dia 8 ao dia 18, são 11 datas de campanha. Teremos o valor de R$100, né? A cada R$100 o cliente vai receber um cupom, essa será a dinâmica. E se ele comprar e a loja tiver a maquininha da Cielo, ele ganha mais 3 cupons. Então ele triplica a chance de ganhar.
O sorteio dos prêmios da Liquida Campina vai acontecer no dia 23, a partir das 15 horas, no calçadão da Cardoso Vieira. O público também vai poder acompanhar o anúncio dos nomes dos ganhadores pelo canal da CDL no YouTube. A edição deste ano está sendo tratada como especial pelo fato de ser no ano em que a CDL completa 60 anos. Em coletiva realizada em sua sede, a Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos apresentou os números da Operação Especial de Mobilidade Urbana realizada durante a edição 2026 do maior São João do Mundo. Durante os 33 dias da festa, foram registrados 260 sinistros de trânsito contra 314 do ano passado, o que representa uma redução de 17%. O número de mortes no trânsito também apresentou queda expressiva. Um óbito foi registrado neste ano, frente aos 3 contabilizados em 2025, o que mostra uma redução de 67%. Na fiscalização, 58 infrações foram registradas por recusa ao teste do bafômetro ou condução de veículo sob efeito de álcool. Ao longo da festa, a Divisão de Educação para o Trânsito promoveu 40 ações educativas em diferentes polos do evento, alcançando aproximadamente 15 mil pessoas, o que contribuiu para os resultados positivos da operação. De Campina Grande, Rostam Lucena para a Rádio Tabajara, emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
6 horas 29 minutos. Obrigado, Rostam, trazendo informações da nossa rainha da Borborema, Campina Grande. Informações aí sobre o Liquida Campina e também sobre os números de trânsito e mobilidade urbana ali durante o São João. A gente agora muda de assunto e traz de volta aqui o nosso Oswaldo Travassos, trazendo informações sobre a área econômica. Não é isso, Oswaldo?
Pois é, Francisco, no próximo dia 15 de julho, a Receita Federal vai pagar um lote especial de restituição automática do Imposto de Renda. Essa restituição beneficia contribuintes que não estavam obrigados a declarar em 2025, apesar de terem tido o imposto retido na fonte ao longo de 2024. O auditor fiscal e delegado da Receita Federal em João Pessoa, Cristiano Pinheiro, detalha quem tem direito ao chamado cashback do Imposto de Renda.
O cashback é uma iniciativa da Receita Federal que busca proporcionar restituição de imposto de renda a contribuintes que não estavam sujeitos à declaração no ano calendário 2025 relativo ao exercício 2024. São contribuintes que, apesar de não terem apresentado sua declaração, os dados constantes no sistema da Receita indicaram que houve um pagamento de imposto a maior, ou seja, havia o direito de restituição do imposto. Isto acontece porque ocorre durante o exercício a retenção em fonte relativa à renda auferida pelos contribuintes. Assim, a Receita Federal utilizou o critério de que contribuintes que detinham o direito à restituição em até R$1.000 fossem contemplados em um lote extraordinário específico que acontece agora no mês de julho.
Ele também explicou como serão feitos os pagamentos.
O pagamento que acontece em julho, ele ocorrerá por meio de PIX e ele pressupõe a necessidade de que o CPF contemplado mantenha um PIX vinculado ao seu cadastro. Dessa forma, o pagamento será agilizado e os contribuintes receberão os valores a restituir conforme as definições do cashback.
Cristiano Pinheiro também apresentou os números de contribuintes incluídos e quando será e quanto será pago pelo novo sistema.
O total de contribuintes alcançados pelo cashback no Brasil inteiro chega à cifra de 3,5 milhões, o que totaliza R$ 460 milhões em restituições. No caso da Paraíba, nós temos cerca de 48 mil contribuintes contemplados. Uma última informação relevante sobre o tema é em relação àqueles contribuintes que, por algum requisito, não tenham sido incluídos na lista dos contemplados para o cashback. Neste caso, estes contribuintes poderão também apresentar a sua declaração para exercícios anteriores, uma declaração normal em que o contribuinte vai apresentar as informações fiscais para a Receita Federal e aí se submeter ao procedimento normal de restituição.
Entenderam bem direitinho, não é? Agora voltamos com o Sueli.
Muito obrigado, Oswaldo. Eu só queria que meu nome tivesse nesse cashback, rapaz. Ô, coisa chata.
Oremos para isso.
Agora 6h33, vamos fazer nosso primeiro intervalo. Em instantes a gente volta com o Jornal Estadual.
Jornal Estadual, volta já. Os grandes nomes da MPB. Tabajara FM. A história das Copas na Tabajara.
Em 1994, o mundo já admirava Roger Milá pelo que fizera em 90, mas ele decidiu escrever mais um capítulo. Ao marcar contra a Rússia, ele se tornou o jogador mais velho a fazer um gol em Copas. Aos 42 anos e 39 dias, Milá foi convocado por pressão popular e pelo presidente de Camarões, já que estava praticamente aposentado, jogando em ligas menores. Sua comemoração, uma dança próxima à bandeirinha de escanteio, tornou-se sua marca registrada e um símbolo de alegria que rompeu barreiras geracionais, mostrando que o talento não tem prazo de validade.
Olá, pessoal. Eu sou Elaine Cristine.
Eu sou Seu Pereira, da banda Seu Pereira e Coletivo 401.
Eu sou Priscila Clare e a minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM, 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
6 horas 35 minutos, estamos de volta aqui com o JE com o segundo bloco do nosso jornal. Lembrando que você pode interagir com a gente pelo WhatsApp, o número é o 98128-1055. Repetindo, 98128-1055. Já temos aqui algumas interações dessa manhã, alguns ouvintes já nos mandaram mensagens. O PS Carvalho, né, do Jardim Oceania, que sempre participa aqui com a gente, já deixou assim um comentário. Passando para desejar uma excelente quarta-feira e dizendo que, claro, os comentários estão desabilitados, né, no YouTube, mas ele marcando aí presença pelo nosso WhatsApp com esse carinho de sempre. Tem também outras mensagens, mas a gente volta depois, né, Sueli, com as outras mensagens.
Com certeza, já a gente registra os demais ouvintes que estão com a gente, inclusive a gente até reforça aqueles que não moram por aqui na Paraíba, mas que acompanham, né? Que a gente tem ouvinte que manda mensagem de diversos lugares. A gente já recebeu mensagem de Roraima, a gente já recebeu mensagem do Rio Grande do Sul, da Bahia, se eu não me engano, também
Minas Gerais,
exato. Então assim, você que é um desses nossos ouvintes que não mora aqui na Paraíba, que sempre interagia pelo YouTube, salva aí o número do nosso WhatsApp, que é o 983, né, que
isso,
é o nosso código
DDD
diário, 83. 981-28-1055, porque assim você pode interagir com a gente e permanecer esse contato direto, que a gente gosta bastante, para iniciar bem sempre esse dia, porque não adianta, Francisco, a gente estar aqui sem você, ouvinte, estar aí com a gente também, ouvindo, acompanhando e participando também.
Com certeza. Vamos dando sequência aqui ao José, que tem mais informação. Agora a gente vai ouvir mais uma edição, pessoal, do programa Acessibilidade em Destaque. E hoje o Otto de Souza e a Hanna Pachu falam aí sobre acessibilidade na cultura, especialmente no cinema. Vamos ouvir.
Acessibilidade em Destaque.
Estamos de volta com mais um programa Acessibilidade em Destaque aqui na Rádio Tabajara, dentro do Jornal Estadual, no horário do seu cafezinho, você ficando muito bem informado por aqui. Eu sou Otto de Souza e é muito bom estar com vocês hoje, ao lado também de Hanna Pachu. Bom dia, Hanna, tudo bem?
Oi, Otto, bom dia, tudo bem sim, viu? E um bom dia também para todos que nos acompanham nesta manhã de quarta-feira. E olha, pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre cultura e inclusão, hein? Quem aí não gosta de assistir a um filme no cinema, não é mesmo? E sempre falamos por aqui a importância da acessibilidade na cultura, que ela não só é possível, como também deve ser implementada. E trazendo um pouco de como podemos fazê-lo, nós temos o filme Fala Pra Gente, que é uma adaptação da história em quadrinhos MUPI.
É isso mesmo, viu? É um filme com acessibilidade e ele também aborda a temática da inclusão. Seu roteiro conta a história de 5 crianças cujos papéis têm representatividade na inclusão e interagem com o ET, MUPI. A história aborda como é o processo de inclusão na sociedade na perspectiva de cada criança. A produção executiva foi de Rafael Aragão, com direção de ilustração de Rafael Vasconcelos, ilustração por Fernando Soares, animação pela Multistúdio e montagem e finalização foram de Edson Lemos. O projeto de acessibilidade ficou por conta de Patrícia Vasconcelos, Nemo Lima e a empresa CPL Acessibilidade. Nós conversamos com o Rafael Aragão e ele comentou conosco como se deu a estruturação do filme.
Acessibilidade no audiovisual, na verdade, acessibilidade como um todo, ela é garantida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. E aí, isso já foi incluído nas obras audiovisuais brasileiras através de instrução normativa. Então, hoje em dia, todas as obras, seguindo a lei e as diretrizes da ANCINE, da Agência Nacional do Cinema, elas devem ter acessibilidade. E aí, para o Fala Pra Gente, a gente trabalhou com acessibilidade completa, né? Então, a gente tem Libras, audiodescrição e também tem legendas descritivas. A gente teve uma exibição no Centerplex. Essa exibição ela foi feita com legendas descritivas e também com janela de Libras. Então, a gente tem todos os tipos de acessibilidade para o filme. A gente vai também exibir o filme no Banguê esse ano. Eu ainda não sei como vai ser a exibição deles, mas a gente forneceu o filme com todas as acessibilidades. Isso é muito importante também dentro do próprio filme, porque a gente tem uma criança com deficiência visual, a gente tem crianças dentro do espectro autista. Então, a gente teve essa preocupação. Além de estar na lei, a questão da acessibilidade também é importante porque dialoga com o próprio tema do nosso filme, né? Então acho que isso era muito importante desde o começo. Independente da lei, da acessibilidade, isso era algo que a gente já trabalhava, já tinha em mente desde o início do processo.
Filmes com personagens e narrativas sobre pessoas com deficiência são importantes para combater o capacitismo, promover a empatia e gerar representatividade. Eles educam o público, desafiam estigmas sociais e mostram que a diversidade é uma parte natural da experiência humana. Obras bem construídas evitam retratar a pessoa com deficiência apenas como um coitado ou como um inspirador. Elas mostram indivíduos reais com qualidades, defeitos e ambições. A Nicole Sofia é pessoa com baixa visão e comentou conosco como foi participar do filme.
A importância de uma criança com deficiência participar do filme é se sentir incluída e se sentir capaz de fazer. E eu acho que a reflexão que traz as pessoas que não têm deficiência é entender que a gente é capaz de fazer as coisas. E hoje em dia, meus sonhos mudaram bastante. Antigamente, como diz no filme, eu queria ser veterinária, mas eu penso em fazer faculdade de psicologia.
Quando pessoas com deficiência se veem representadas de forma autêntica nas telas, isso eleva a autoestima e incentiva a participação ativa da sociedade. Para que a representatividade seja completa, o próprio acesso ao cinema precisa ser garantido. É fundamental a inclusão de recursos de acessibilidade nas produções, como Libras, audiodescrição e legendas descritivas. E o filme Fala Pra Gente é exemplo disso. Seu conteúdo é adaptado para pessoas com deficiência visual, auditiva e intelectual. Patrícia Vasconcelos comentou sobre a estrutura do filme.
O filme ele foi pensado inicialmente quanto à luminosidade, os cortes, a edição do filme, ela teve esse cuidado. O som também, para que houvesse, né, um conforto auditivo para as pessoas que têm sensibilidade auditiva, as pessoas que têm sensibilidade visual, o tratamento da cor também, ela fosse ameno para que não causasse estranheza, as pessoas que tivessem algum tipo de sensibilidade e posteriormente
Anteriormente, nós fizemos a acessibilidade com tradução em Libras e audiodescrição. Então, nós temos aí uma acessibilidade pensada para o público geral e que fosse algo que chegasse mais longe aos outros indivíduos que não têm tanto hábito, né, e também não têm acesso às artes. Eu espero que o Fala Pra Gente chegue nesses espaços, chegue a esses lugares, chegue a essas pessoas. E que não tão somente o Fala Pra Gente, mas que outros projetos, outros trabalhos tenham essa preocupação e que possam chegar a uma quantidade maior de pessoas e possa chegar a um público mais geral com esse cuidado, essa atenção e assim aconteça de fato a inclusão, porque a arte é para todos.
E esses materiais, pessoal, garantem uma melhor compreensão e interação com os conteúdos, tornando-os mais relevantes, além de facilitar a absorção das informações e aumentar a motivação e o interesse pelos filmes. E aproveitando o tema sobre lazer por aqui, antes de encerrarmos o programa de hoje, pessoal, eu vou deixar aqui um convite bem bacana para domingo agora, dia 12 de julho, hein? Vai acontecer o Masterchef da Inclusão. É um evento idealizado pelo pessoal do Tardezinha Inclusiva. O projeto foi criado para desenvolver habilidades, estimular a autonomia e promover a socialização de crianças através da culinária. Para informações sobre inscrição e demais dúvidas, falar com Nick Fernandes pelo telefone DDD 83 99944-2294.
É isso mesmo, viu, Hanna e ouvintes? Então, vale a pena. Quem puder, participe, se faça presente nesse evento. E assim a gente encerra mais um Acessibilidade em Destaque, com o nosso compromisso de sempre de levar até você, em casa, no carro, no trabalho ou em outros lugares, os principais temas voltados à inclusão e acessibilidade. E aquele recadinho, viu? Você que tem sugestões de pautas, quer enviar para o nosso e-mail? Então anota aí, jornalunial.braille@gmail.com. Repetindo, jornalunial.braille@gmail.com. Estamos aqui sempre atentos para receber a sua sugestão e com certeza produzir a sua pauta por aqui. Valeu, Hanna, por hoje e até a próxima semana.
É isso mesmo, viu, Otto? Ficamos com o encontro marcado para a próxima semana com muito mais acessibilidade em destaque. Até mais, pessoal. Um bom dia.
Acessibilidade em destaque.
6:44. É tão bom a gente saber, né, dos nossos direitos, e eu digo nossos enquanto humanidade, enquanto pessoas, e tratar todos com igualdade e respeito é isso, é tornar acessível para que, independente da sua condição física, você consiga ter acesso. E quando se trata da arte chamada cinema, então, aí sim, é que é algo importante demais para que tenha esse cuidado e essa atenção, esse carinho, para que todos possam de fato acompanhar, né, Francisco?
Importante demais, né, esse espaço, esse programa, né, traz uma prestação de serviço fundamental aqui para o nosso ouvinte. E lembrando, pessoal, que eu fico muito feliz em falar sobre acessibilidade, porque inclusive aqui na UFPB tem diversos grupos de pesquisa, sim, que estudam sobre esse assunto, propondo aí políticas públicas, medidas de acessibilidade também para a área de comunicação. Então é um assunto fundamental e fica aqui o convite para que vocês possam se aprofundar cada vez mais nesse assunto, porque de fato todas as pessoas, inclusive as pessoas com deficiência, merecem ser incluídas e ter acesso a todos esses equipamentos culturais.
Bem, o assunto agora é saúde bucal, é que muito mais do que um sorriso bonito, a higiene bucal adequada nos dentes e também na boca também impacta na prevenção de doenças e no bem-estar. E quem conta é Lucélia Pereira.
O mês de julho é marcado pela campanha Julho Neon, que reforça a importância dos cuidados com a saúde bucal. A iniciativa busca conscientizar a população de que manter dentes e gengivas saudáveis vai muito além da estética. O cirurgião dentista Ricardo Aguiar fala mais sobre o intuito da campanha.
O objetivo do Julho Neon, ele veio a partir de um movimento, né, social que começou a tomar conta do Brasil, inclusive agora em 2026 se tornou lei, e que quer democratizar o acesso da saúde bucal a todas as pessoas aqui dentro do Brasil. Então a gente tem, infelizmente, uma odontologia muito tecnológica, muito assertiva, com bons diagnósticos, mas que quando a gente vai tratar das camadas sociais da população, a gente tem muita dificuldade de fazer com que todas as pessoas tenham o acesso a uma boa odontologia. Então esse movimento que vem com o neon, né, para mostrar um sorriso bonito, um sorriso pujante, essa felicidade que é característica do povo brasileiro, também demonstrado através do sorriso.
Mesmo sendo um hábito diário, muita gente ainda não sabe escovar os dentes da forma correta. A técnica adequada faz diferença na prevenção de cáries e doenças na gengiva. O cirurgião dentista Ricardo Aguiar explica como a escovação deve ser feita.
O processo de escovação é uma ação mecânica, então preciso fazer movimentos adequados com uma boa escova e com uma boa pasta, um creme dental, de modo que ao movimentar a escova, geralmente a gente recomenda, por ser um processo mais fácil, de forma circular nas superfícies que a gente enxerga e uma forma de movimentos de vai e vem nessas áreas onde a gente morde. Então se eu faço os movimentos circulares e eu faço também a passagem nessas áreas de mordida, a gente vai remover o biofilme bacteriano, que são essas bactérias que podem causar essas doenças, e assim a gente, com o auxílio do fio dental, então note que o fio dental ele é essencial para que a saúde bucal aconteça. Então, quando a gente faz esse processo mecânico, utiliza uma pasta e vai fazer aquela espuma e tem o flúor dentro dessa pasta, a gente encontra todos os caminhos necessários para uma boa saúde bucal, evitando assim que a gente tenha as doenças mais prevalentes, como a gengivite.
Além da higiene bucal, procurar atendimento odontológico regularmente são atitudes importantes para preservar a saúde da boca. O cirurgião dentista reforça quais cuidados devem fazer parte da rotina.
É importante a gente, mais uma vez, sustentar que a rotina de escovação diária, associada à rotina de frequência em consultório dentário, para fazer as ações de profilaxia, profilaxia que a gente chama é a limpeza dos dentes, né, dentro de consultório. Quando a gente associa essas duas ações, a gente tem a maior chance de nunca ter doença. É importante frisar que a escovação noturna, ou seja, a de antes de dormir, ela ainda continua sendo a principal forma de a gente também evitar essas doenças. Porque durante o sono, a gente vai fechar a boca, a gente vai ter uma ação ácida maior, então as bactérias elas aproveitam esse ambiente para poder provocar mais lesões. Então se eu faço uma boa higienização à noite, eu vou diminuir também esses riscos que a gente tem de formação de doenças em saúde bucal.
Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
6:48. Valeu, Lucélia, trazendo informações preciosas aqui para a gente sobre saúde bucal, assunto extremamente importante, destacando aí as formas adequadas, né, de higiene para garantir a saúde dos dentes e também da nossa boca.
Inclusive, Francisco, essa questão da saúde bucal que muita gente... A nossa boca é a entrada, né? Para diversas questões. Inclusive, quando a gente tem um problema, por exemplo, um vírus, você vai ter acesso para esse vírus se você coçar um olho ou a boca. E muitas outras doenças acabam entrando pela nossa boca. Então, a higienização, ela faz a diferença. Mas puxando para essa questão da dentição, para você ver como é importante, quando você está tenso, você trava o maxilar, isso vai prejudicando sua dentição, pode causar rachadura no dente, sim, aí você vai ficar mais irritado, causa tensão, tudo, porque isso tudo é dentista que faz esse acompanhamento, né, essa questão buco-maxilar. Então, lhe causa estresse, lhe causa tensão, lhe causa dor, lhe causa incômodo, isso é tão sério, e uma dor de dente.
Não, eu sou um exemplo vivo disso, Sueli, porque ano passado eu tive um ano bem difícil, sim, alguns problemas pessoais, né? Tava terminando o doutorado também, e aí foi um ano muito estressante. E com isso eu acabei desenvolvendo bruxismo.
Nossa.
E esse bruxismo acabou afetando a minha mandíbula. Então eu sentia bastante, assim, fortes dores de ouvido no maxilar, justamente causado aí por essa adesão dos dentes. Os dentes ficavam se apertando, eu tive que usar plaquinha para poder dormir. Então, realmente, a nossa boca é porta de entrada para diversos problemas, inclusive problemas musculares provocados pelo estresse, como foi no meu caso.
Exatamente. E agora, imagine quando tem uma dor de dente. Uma dor de dente, ela incapacita você.
Totalmente.
E o que é que pode causar a dor de dente? Além dessa questão de travar, que vai causar rachadura, uma má higiene vai dar a cárie. E muitas vezes a cárie, você vê aquele pontinho preto ali, ela tá por dentro comendo o seu dente e o seu juízo também. Porque quando começar a doer aquilo ali...
Olha, coisa ruim, pelo amor de Deus.
Coisa ruim, mas ó, pessoal, é escovar o dente direitinho, sempre depois das refeições é o recomendado. Fazer a higienização usando o fio dental pelo menos uma vez no dia.
Importantíssimo o fio dental.
Exato. E se você quiser um cuidado a mais ainda, tem a questão de higienizar a língua. Isso é muito importante. Uhum. Inclusive, teve uma vez até aqui na Rádio Tabajara, eu cheguei a entrevistar uma dentista que ela falava com relação à higienização da língua, que ela disse que muita gente fala sobre o raspador de língua. Ah, é o de alumínio, de cobre, o de plástico, qual é o melhor? Ela disse que nenhum desses. Quer limpar a sua língua, é uma gaze. Ela disse, pega uma gazezinha, enrola no dedo, passa ali de manhã cedo. Ela disse, aquilo ali, você está tirando todas as bactérias que foram produzidas durante a noite, está higienizando sua língua direitinho, descartou aquela gaze e está feita.
A gaze seca ou molhada?
Seca. A gazinha seca. Passa ali. É, eu achei muito interessante essa dica. Inclusive, adotei, viu? É o que eu acabo fazendo em casa. E para ficar mais econômica, porque eu acho que na vida a gente tem que ser econômica e também não gera mais lixo, né? Eu ainda corto a gaze no meio. Aproveito para duas vezes.
Boa dica, Sueli. Pois é. Isso aí, pessoal. Vamos seguir então mudando de assunto, virando a chave agora, porque os produtores rurais aqui do estado, eles têm um novo prazo para realizar a atualização cadastral dos rebanhos de todas as espécies. Essa atualização, pessoal, é semestral e também obrigatória. E quem traz as informações para a gente é a nossa repórter, a Vanessa Queiroga.
O prazo para atualização cadastral dos rebanhos na Paraíba é prorrogado até 31 de julho. Os produtores rurais podem fazer o processo sem pagamento de multa de forma presencial, comparecendo às unidades locais de sanidade animal e vegetal ou de forma online por meio do módulo do produtor no Sistema Integrado de Defesa Agropecuária da Paraíba. Os produtores rurais ou seus representantes legais são obrigados a atualizar os dados das propriedades e fazer a atualização cadastral das criações, como explica a gerente executiva da Defesa Agropecuária da SEDAP, Girlene Alencar.
Na Defesa Agropecuária, né, até abril de 2024, quando teve a última vacinação contra a aftosa, o produtor tem obrigação legal, né, por lei, de fazer a declaração da vacinação contra febre aftosa. A partir de maio de 2024, nós conseguimos a retirada da vacina de febre aftosa e, com isso, as diretrizes que vêm da Organização Mundial de Saúde Animal, que é quem dá as diretrizes orientadas aos Ministérios de Agricultura dos países, que são consignatários da ONU, né, que são 180 países, o Brasil é um deles. Então, esses países eles são orientados a estabelecer a atualização cadastral dos rebanhos. Por quê? Porque com a declaração da vacina, o produtor ia na defesa agropecuária e aí ele já declarava qual era o rebanho que ele tinha. A gente sabia que conseguia rastrear caso ocorresse alguma enfermidade, algum problema sanitário, a gente tinha como controlar o foco, porque a gente sabia exatamente a propriedade onde estava aquele animal, as propriedades vizinhas, enfim, para a gente tomar as medidas necessárias de controle do foco. Com a retirada da vacina, né, ficou essa obrigação do produtor, ainda legal também, de comparecer à defesa agropecuária de todos os estados do Brasil. Estabelecemos inicialmente que fosse feito isso, a primeira fase em maio e a segunda em novembro, da mesma forma como era a declaração da vacina contra a febre aftosa. Então, agora, em vez de levar a declaração da vacina, né, não tendo mais vacina, ele vai ao SAV, né, as nossas unidades locais, que são nosso escritório de defesa agropecuária, para fazer essa declaração do seu rebanho, para dizer quantos animais ele comprou, quantos ele vendeu, se nasceu algum, se morreu algum. Ele ia atualizando esse rebanho junto à defesa agropecuária, para que a gente consiga ter uma rastreabilidade desse rebanho.
Essa atualização é válida tanto para os produtores já cadastrados na defesa agropecuária quanto para os novos produtores. A gerente Girlene Alencar explica ainda que essa ação é necessária não apenas para quem possui criação de bovino.
A vacina de aftosa ela era só para bovinos, mas agora são para todos os rebanhos, para todas as espécies de animais. Ele vai dizer se ele cria galinha, se ele cria porco, se ele quantos bovinos, quantos caprinos, para que a gente, porque todas essas espécies animais, elas têm programas, né, de controle das enfermidades dessas espécies, né?
De acordo com a gerente Girlene Alencar, os produtores rurais que continuarem com o cadastro irregular após a data de 31 de julho vão estar sujeitos às penalidades previstas na legislação.
Hoje tem a previsão legal, né, da multa, né, ele é multado, ele é autuado, caso ele não faça, ele fique, a gente chama de inadimplente com a defesa agropecuária, né. Vamos entender assim, tem a primeira campanha de maio e a segunda etapa da campanha em novembro. Então, se ele não foi em maio, quando ele foi em novembro, ele vai estar inadimplente, porque ele não declarou na primeira fase, né, ou mesmo de um ano anterior. Enfim, então com isso vai gerar uma multa em torno de R$300 por animal, né? É uma multa estabelecida em torno de 6 UFRs, né? Que fica em torno de um valor de 300 e alguns reais, né? Então é uma multa realmente pesada, né? Que a gente quer evitar. Dessa forma, a gente estabelece esse vínculo, esse contato com o produtor, né? E esse controle dos rebanhos, a movimentação dos nossos rebanhos, pelo menos 2 vezes no ano, né? Então, com isso, a gente passa essa confiança, né, para os países importadores de proteína animal, que o Brasil é líder mundial, né, na exportação de proteína animal. A gente assegura a sanidade dos nossos rebanhos em todo o país. A gente assegura também o comércio e o trânsito dos animais da Paraíba nos demais estados da federação, que fazem esse mesmo trabalho de atualização cadastral e controle dos rebanhos, né? Então, com isso, a gente atendendo essas diretrizes do Ministério da Agricultura, a gente mantém o nosso status de Paraíba livre de aftosa sem vacinação.
A Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca publicou uma portaria neste ano estabelecendo que, daqui em diante, a atualização cadastral e a declaração semestral dos rebanhos passam a ocorrer em um prazo maior. A primeira etapa vai ser entre 1º de janeiro e 30 de junho, enquanto que a segunda, no período de 1º de julho a 31 de dezembro. Vanessa Queiroga para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
6:58. Obrigada, Vanessa. Então, produtores rurais do estado já sabem do novo prazo para realizar essa atualização cadastral dos rebanhos de todas as espécies, tá? Não é só boi, não é só galinha, não. É da parte caprino também, a parte dos suínos. Então, é importante manter esse cadastro atualizado, que acontece sim já a cada 6 meses. Então, o produtor já sabe, já é acostumado, mas não custa a gente lembrar essas informações.
Com certeza, Sueli. Vamos fazer agora, pessoal, mais um intervalo, Sueli?
Vamos sim.
Na volta, a gente volta, né, com mais informação aqui para você.
Jornal Estadual. Volta já.
ZYC 996, 105,5. Tabajara FM. João Pessoa, Paraíba.
Fique atento às mudanças na nossa programação. Por determinação da legislação eleitoral, nossos programas institucionais fazem uma pausa temporária. Sai o serviço e entra a música, sempre com a qualidade Tabajara FM. Tabajara 105,5, a rádio que toca você.
Alô, meu povo, eu sou Kojak do Banjo.
Eu sou Nélio Torres, poeta e compositor paraibano.
Eu sou Lili Sanfoneira e a minha música toca aqui na Tabajara FM.
Tabajara FM, 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
Pontualmente 7:00 AM, sol brilhando no céu, você acompanhando o Jornal Estadual nesta segunda hora que começa agora, a segunda hora, tá? O Jornal Estadual começou faz uma hora.
Olha só, já começou, já temos uma hora de jornal, Sueli.
Menino,
como passa rápido.
Passou a voando. Foi muito rápido, mas ó, pessoal, a gente volta agora esse bloco, claro, nessa animação, mas com a sua participação pelo 98128-1055, nosso WhatsApp. abertíssimo para você interagir e participar conosco. Inclusive, aproveitar já mandar um abraço aqui para a professora Jandira, lá de Mangabeira, que está acompanhando nossa programação.
Abraço, professora.
Obrigada, professora, pela audiência. Eu me sinto privilegiada quando eu sei que existem pessoas que estão indo para o seu trabalho, pessoas que estão saindo de casa, ouvindo a gente, ou estão em casa mesmo ali fazendo as suas coisas do dia a dia e dando esse privilégio de nos dar a companhia.
E um público tão qualificado, né? Como a professora Jandira, maravilhosa. Muito obrigado aí pela sua audiência, professora.
Com toda certeza. Francisco, bora para nossa entrevista?
Vambora, porque a nossa entrevistada já está aqui conectada em linha conosco. E o assunto, pessoal, é sobre a prevenção e reabilitação de quedas. Porque apenas no primeiro semestre deste ano, o Hospital de Emergência e Trauma aqui de João Pessoa registrou 7.802 atendimentos por quedas. Além dessas, foram 299 quedas de escada e mais 73 quedas de andaime, árvore e também de caminhão.
Bem, para falar sobre prevenção e reabilitação de quedas, na nossa entrevista agora é com a fisioterapeuta e professora Raquel Fonseca. Professora, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal Estadual.
Bom dia, que alegria poder contribuir com esse tema junto com vocês, né, e toda a comunidade paraibana.
Bom dia, professora, seja bem-vinda. Para começar aqui a nossa conversa, a gente gostaria de saber assim, quais são as medidas simples que podem ser adotadas no dia a dia para a prevenção dessas quedas, aí, especialmente dentro de casa.
Então, assim, como vocês disseram, é um evento muito comum e, infelizmente, acontece mais em casa, né? Por diversos problemas simples, como, por exemplo, presença de tapetes soltos, móveis espalhados, roupas compridas, sapatos inadequados e principalmente no banheiro. Então, a gente recomenda muito às famílias a presença de tapete antiderrapante dentro do local onde o idoso, né, ele toma banho, e a presença principalmente também de barras para que ele possa segurar, porque geralmente essas quedas elas acontecem tanto por esses fatores ambientais, como eu já citei, mas também por algum fator que a gente chama intrínseco, que é peculiar ao próprio idoso, como, por exemplo, a fraqueza muscular. Então, quando esse idoso ele tem uma barra, por exemplo, no banheiro, ele pode segurar. Então, isso, né, diminui muito esse risco de queda.
Pois é, você falando dessas medidas que podem ser tomadas, inclusive alguns dentro até desse contexto físico acabam tendo uma certa fragilidade no joelho, aí acabam sofrendo essas quedas de uma maneira um pouco até mais constante, mas são bem teimosos, né, Raquel? Muitos deles não querem as barras, não querem aquele apoio ali daquela bengalinha para poder andar, e isso acaba prejudicando ainda mais, né?
Isso. Então, assim, é importante, né, que a família, não só o idoso, mas a família que convive com esse idoso, possa ajudar os profissionais de saúde nessas adaptações, nessa orientação, nessa conscientização. Então, eu sou criadora do projeto 60 Mais em Ação. Então, meu projeto, ele visa avaliar esse risco de quedas no próprio ambiente, né, dessas famílias. Então, todas as vezes que eu vou fazer uma avaliação, eu chamo a família. Então, a gente percorre a casa, né? Eu avalio todos os riscos ambientais de quedas, além de alguns testes específicos que a gente precisa aplicar no idoso para saber se ele tem um risco leve, moderado ou grave de quedas. E a gente faz toda uma conscientização, toda uma orientação e mostra, né, que pode acontecer riscos graves, como, por exemplo, traumatismo craniano, que a gente observa muito lá no hospital de trauma, né, como consequência, por exemplo, de uma queda. Então, é todo um trabalho de formiguinha, né? Um trabalho conjunto, não só da fisioterapia, mas dos profissionais de saúde, do geriatra, né, durante a consulta a esse idoso. E a gente pede realmente que a família se faça presente para entender todo esse processo. Porque quem está lá diariamente no ambiente do idoso é a família. A gente não consegue estar o tempo todo. Então, a gente realmente pede, né, o apoio dessa família junto a essas orientações e essas modificações de um ambiente.
Muito bem, professora Raquel. Eu queria saber mais uma questão. Assim, como é que a fisioterapia ela pode atuar aí na prevenção e também na recuperação de pacientes que sofreram quedas?
Então, assim, a fisioterapia, né, é a ciência do movimento. Hoje a gente sabe o quanto a prevenção de quedas é importante, porque é um problema de saúde pública no mundo inteiro. Né? Devido a uma queda, o idoso ele pode ter uma fratura de fêmur, que é o tipo de fratura mais comum. Então, a gente vai, desde a avaliação do ambiente, como medidas de prevenção, como também a questão do fortalecimento muscular. Então, a gente prioriza muito, dentro da conduta fisioterapeuta, como objetivo de prevenir quedas, a questão do treino, né, de força dessa musculatura, principalmente dos membros inferiores, das pernas. Então, a gente costuma dizer, quer um exercício simples que você pode fazer em casa, é o sentar e levantar. Né? Então, ele vai trabalhar toda a questão muscular dos membros inferiores. E, além disso, né, essas modificações que a gente já falou, e também o controle da sarcopenia. Né? A sarcopenia hoje é um problema também que a gente encontra nas pessoas acima de 60 anos, então precisa de um suporte nutricional. Então, não é só a fisioterapia, a gente também pede atenção, né, da nutrição, para que esse idoso ele consiga se alimentar bem. Porque se ele consegue se alimentar bem, a gente consegue ter, por exemplo, um aporte de proteína, e é mais fácil para a fisioterapia, durante o exercício físico resistido, a gente conseguir ganhar, né, massa muscular. E, além disso, são exercícios de equilíbrio. Então, a gente trabalha muito, enquanto fisioterapeuta, os exercícios de equilíbrio. Por exemplo, sentar e levantar, ele já vai trabalhar tanto o fortalecimento muscular, como ele também vai trabalhar a questão do equilíbrio. Que no idoso, a gente sabe quanto maior a idade, maior o déficit de equilíbrio e também é maior essa perda muscular, principalmente de membros inferiores.
Inclusive, Raquel, com relação a essa questão do equilíbrio, tem alguma relação, e a fisioterapia também pode acabar auxiliando com relação à questão de tonturas, porque muitos desses idosos acabam caindo não só por essa questão da falta da força nos membros inferiores, mas por questões de tontura. A fisioterapia também auxilia nessa questão?
Sim, a gente tem uma área, né, dentro da fisioterapia, que é a reabilitação vestibular. A gente sabe que a questão do labirinto, do sistema vestibular, ele dá a orientação, o posicionamento da gente no espaço. Então, com o avançar da idade, esses idosos eles vão perdendo essa capacidade. Então, é importante que a fisioterapia trabalhe exercícios específicos, né, para esse labirinto, para o posicionamento da cabeça, né, no espaço, principalmente para diminuir essas tonturas. E eu costumo dizer, né, a fisioterapia sozinha, ela não consegue abordar, né, essa prevenção de queda sozinha. Mais uma vez eu trago, né, a importância de outros profissionais, a importância do médico, né, também durante essa avaliação do otorrino, até para a gente descartar outras patologias, porque às vezes a gente também está tratando como se o idoso tivesse uma labirintite e de repente nem é uma labirintite, é uma vertigem. Então, é importante, né, que a gente também caminhe para outros profissionais para que se faça essa avaliação de forma integral.
Ô, professora Raquel, você tem mais,
sim,
uma pergunta?
Não, é só uma questão que eu fiquei com uma curiosidade, é até com relação à questão de fraturas, que é dentro dessa temática também. Quando houve uma época em que se falava que um paciente, quando sofria uma queda e sofria uma fratura no fêmur, por exemplo, para um idoso, muitas vezes é até fatal, né? A questão de fratura no fêmur, ali, quando há esse rompimento. Houve uma época em que se falava que esperava-se curar, sarar, para depois iniciar uma fisioterapia. O que a gente tem visto hoje é que a fisioterapia já inicia no dia seguinte a uma cirurgia. O que é que foi, o que é que mudou nesse entendimento?
É isso. Começou a observar que se o idoso, né, após uma cirurgia, ele fica muito tempo, principalmente 72 horas após essa cirurgia, aumentava muito o risco de trombo. Então, formava-se trombo, principalmente nos membros inferiores, né? E esse trombo, ele deslocava para outras regiões, como coração. Então, a gente tinha embolia, né? A gente tinha também pulmonar, embolia pulmonar, que é quando esse trombo, ele se desloca. E a gente também tinha morte cerebral, justamente porque esse trombo se deslocava para o cérebro. Então, hoje, o que é que se diz, né? O que é que a medicina, baseada em evidência, né? A fisioterapia, baseada em evidência, coloca? Que esse idoso, ele precisa de movimento. Ele precisa, antes da cirurgia, ele precisa fazer fisioterapia para a gente trabalhar essa parte vascular. A gente precisa fortalecer a musculatura da panturrilha, porque a gente sabe que é o nosso segundo coração. Então, é ela responsável por bombear todo o sangue dos membros inferiores, né, para o coração. Então, quando a gente tem uma panturrilha forte, é difícil formar crudo nessa região. Então, a gente tem todo um trabalho, a fisioterapia, tanto pré, como durante a cirurgia e após a cirurgia. Hoje, muitas cirurgias também são feitas com a presença de, vamos dizer, de anticoagulantes, né? Durante a cirurgia já se administra com o objetivo de quê? De evitar esse trombo. Então, teve a cirurgia, tem médicos que orientam a gente também trabalhar durante a própria cirurgia, né? Movimento de tornozelo. Mas o comum é a gente observar já no outro dia, o fisioterapeuta vai lá, já começa a fazer exercícios. Muitas vezes a gente já, né, mobiliza todo o tornozelo, trabalha a parte vascular. Hoje a gente tem as botas pneumáticas, que também é muito, ajuda muito nessa questão dessa prevenção de trombos. Então, a fisioterapia, ela une tanto a parte muscular, como também a parte vascular, né? Com o objetivo realmente de prevenir todas essas complicações, que segundo a medicina e a fisioterapia baseada em evidência, o trombo, né, é o principal mecanismo aí de problemas que a gente observa após as cirurgias.
Muito bem, Raquel. Já partindo então para a gente pensar a prevenção, que tipos de exercícios eles podem contribuir aí para a melhoria do equilíbrio, também para a força muscular e a própria coordenação, reduzindo aí essa chance de novas quedas?
Pronto. Existem, claro, né, a gente precisaria de uma avaliação mais detalhada, mas de uma forma geral, existem exercícios básicos que qualquer idoso ele pode fazer em casa. O que é que a gente orienta? Que sempre esses exercícios eles sejam executados com alguém próximo, porque de repente esse idoso tem uma tontura, uma vertigem, e ele pode cair, né, durante esses exercícios. Então é importante que alguém da família esteja presente. Mas um exercício que eu costumo sempre falar, inclusive prescrever e orientar, é o sentar e o levantar, né? Então o sentar e o levantar, a gente pode pedir para o idoso, né, abraçar o próprio tronco,